Não, mulher fala a verdade.
Em função, portanto, das vossas críticas da sociedade civil, o governador mandou parar essas obras nas ruas, sobretudo devido ao levantamento que houve dos jovens do Espírito Santo, e as obras, neste momento, das respectivas ruas estão paradas, aguardando, então, um encontro com as comunidades para se rever, naturalmente, esta questão das ruas, estão para ser estreitadas. Nós aqui no Namibe Fala a Verdade, neste Mangolé, olha, queremos também aqui dizer que dentro de instantes teremos então um noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 6 de julho de 2022, com os seguintes tópicos noticiosos. Namibe resgata, ou melhor, Namibe registra 15 casos de homicídios qualificados nos últimos 6 meses do ano, diz o porta-voz do SICE, José Lolina. Comando Provincial do Namibe defende formação contínua dos efetivos da Polícia Nacional. Igreja Católica em Angola vai ter observadores eleitorais nas eleições de 24 de agosto. Governação dos últimos 5 anos foi desastrosa, desde o secretário-geral adjunto da UNITA, Lázaro Cacunha, o homem forte do Cunene, filho do Cunene. Olha aqui a quinta notícia. A Cian Nubié, desapontada com a degradação de valores morais em Angola. E este noticiário vai ser apresentado por o Esther Kulembe. Na técnica está lá também uma menina chamada Ana Bela Fosso. E o editor deste jornal chama-se Fonseca Tchingui. Ele é Fonseca Munene Tchingui. E obviamente apoio do NED e também da Open Society. Portanto, o Namibe Fala a Verdade é assim: mata a cobra e mostra o pau. E aqui só queremos e continuaremos aqui a ter apenas aqueles que só falam a verdade. Doutor Kanjamba só está a falar a verdade. E a verdade a verdade dói, mas também liberta. Doutor Kanjamba, nós gostaríamos que me dissesse por que razão a Casa CE este ano tem como lema casa, trabalho, salário justo.
Bom, além de responder a esta questão direita, mas também queria ali também tecer a minha opinião naquilo que o senhor jornalista passou a dizer, que o senhor governador mandou paralisar as obras, não é? E para depois a escutar as comunidades, neste caso os namibenses. Bem, eles sempre fazem o contrário. A regra tinha de ser primeiro esta: primeiro ouvir, para depois, em função daquilo que são as opiniões do cidadão, eles implementarem. Porque eles estão ali para representar o cidadão. Então é o cidadão que tem que dizer o que é que quer lá onde ele está, não pensar por ele, como que os angolanos não fossem capazes de veicular ideias construtivas. Então, não precisamos mais de quem pense por nós, mas sim precisamos de quem nos represente. Representar é que o que ele vai fazer tem que nos consultar. Mas também aí vai algum receio do meu lado, porque eu sei que este partido da situação já nos habituou apenas a trabalhar e disponibilizar os dinheiros nas fases eleitorais. E se ele manda paralisar, duvido bastante. Bom, é uma dúvida, é uma pessoal, né? É uma ideia pessoal. Duvido que depois das eleições haja engajamento para que a coisa aconteça como se calhar devesse acontecer antes do pleito eleitoral, porque eles fazem tudo por o interesse, não para servir, mas é para por conveniência, neste caso conveniência eleitoral, fazem tudo o contrário. Por isso que nós, essa é a razão nossa da oposição e da Casa CE, é pelo facto de que quem está lá faz tudo o contrário. Nunca primeiro lança os projetos de exploração do petróleo aqui na nossa bacia do Namibe, depois é que está a dizer que não ia escutar, não, tudo o contrário. Bem, Casa CE vai às eleições do dia 24 com o lema Casa, Trabalho e Salário Justo. A questão da casa, só olhando para a nossa urbe, há quem pode não acreditar que estamos numa cidade porque ainda assistimos casas muito humildes. Casas humildes são casas em que não são casas condignas de um cidadão namibense e na terra do Mucubal, onde sai peixe e além do peixe, a esta altura, projeta...
Doutor Cajamba, só desculpar, não esqueça o seu raciocínio, já que agora estamos aqui a analisar também algumas questões ligadas à escutação. Nós temos aqui uma informação de que hoje, quarta-feira, às 15 horas, o governador do Namíbia, Xermangueira, vai auscultar os Kinglas da província do Namíbia. E naquilo que nós fizemos como trabalho de base, ouvimos parte dos Kinglas, andam muito preocupados porque aqueles que eram marimbondos do Namíbia, aqueles que naturalmente roubaram o erário público no Namíbia, agora estão a roubar o dinheiro dos Kinglas. Vão lá com propostas fabulosas em termos de lucros, em termos de juros, mas no fim acabam por pilhar o dinheiro todo e não aceitam devolver o dinheiro alheio, e quando os casos vão em tribunal, segundo os Kinglas, não têm encontrado, portanto, uma saída sobre mesmo esta questão. E por isso, o Namib fala a verdade, vai aqui colocar para já um áudio onde eles próprios falam sobre esta situação.
Sou
e depois, doutor...
Eu sou Joaquim, Manuel.
Joaquim, você é Kingra há quanto tempo?
Há 20 anos.
Há 20 anos, então um grande maestro já disse.
É mais ou menos isso.
Olha, hoje haverá um encontro com o governador da província do Namíbia no âmbito da escutação de todos os grupos sociais na província do Namíbia. O que vocês levam na bagagem para colocar ao governante?
O que levamos na bagagem é para ouvir o nosso governante, se a gente dá alguma solução para o nosso trabalho. E a proteção também que nós temos dado.
Vocês precisam de proteção?
Já temos, mais ou menos. Se não fosse eles, nem estamos aqui.
Olha, há quem diga que muitos funcionários, sobretudo aquilo que sacavam o bumbum nas empresas públicas, agora estão a sacar o dinheiro a vocês, tiram-vos o dinheiro, com altos juros, prometem dar altos juros, mas depois nunca devolvem o dinheiro, né, com juros.
Vítimas, somos vítimas nisso, é verdade mesmo, isso nos acontece, somos vítimas. Os vêm buscar dinheiro, não levam, já não voltam a trazer, e é risco para nós.
Os marimbondos do Namib.
É isso mesmo, nós estamos passando muito mal.
Mas como é que eles vêm aqui, falam convosco, tiram o bumbum?
Na linguagem das boas gente, depois no fim fica malandro. Então caímos e perdemos tudo.
Vocês, Kingra, já perderam quantos milhões de kwanzas a este respeito?
Não dá para dizer, é muita tentação que nós já sofremos no passado. Agora ainda que está tentando melhorar um bocado, mas já muitos perdemos, muitos.
E vocês não levam essas pessoas no tribunal?
Ah, como levar? Já não temos maneira. Mas eu vou fazer como? É olhar só.
Será que essa é uma das questões que vocês também vão colocar no governador hoje?
Vamos tentar colocar o nosso governante, se ele ou vem ou nos ouvir.
Quanto que está um 100 dólares nesta fase?
45.
Tá mal. 100 dólares está 45 mil kwanzas aqui nos nossos Kinglas do Namíbia.
45 a 20 é 48, 50. Sim, senhor. Já dá para sobreviver.
Mas os que burlam nesse caso são pessoas que exercem cargos na administração pública do Estado.
É isso mesmo. São aquelas pessoas intelectuais que um qualquer não consegue vir fazer uma burla. São pessoas de direito que estudaram, licenciaram-se.
Vocês nunca pensaram levar esses indivíduos a tribunal?
Mas porque ainda nunca apanhamos assim ao vivo. Estamos esperando que um dia caia na nossa imagem. Vamos levar.
Olha, muito obrigado aqui o nosso amigo falando direito. Vamos aqui ouvir mais outro jovem. Está a falar para a Voz da América. Como se chama?
Paulo.
Paulo o quê?
Cassana.
O Paulo é King há quanto tempo?
Há um ano.
O Paulo é King há um ano. Olha, hoje haverá um encontro com o governador do Namíbia.
Sim, ficamos a saber desta.
Qual é a bagagem? Vocês levam na bagagem?
É mesmo as burlas que se passam aqui sempre.
Estava sofrendo muitas burlas?
Certo.
Então o que vocês vão pedir ao governador?
Para dar proteção a nós.
Mas os que burlam dizem que são membros do governo, exercem cargo no Estado, são diretores, são chefões, e alguns deles já foram marimbondos, já são marimbondos, têm processos no SIC.
Certo, é mesmo isso.
Mas agora já não roubam lá, agora roubam a vocês, Kinglas.
Alguns fazem isso, mas uns de volta.
Olha, muito recentemente a polícia...
Bom, senhor secretário, Conforme ouvimos agora, são preocupações que serão apresentadas logo às 15 horas, provavelmente. E então a nossa pergunta é, o que se oferece dizer na qualidade de jurista, advogado, político e também, acima de tudo, um acadêmico em relação a esta preocupação dos Kinglas? Homens com gravata vão para lá. Epa, me dá X, eu vou pagar com juros de X. Vai passando meses, esses homens nunca mais entregam o dinheiro alheio. E eles dizem que da forma como eles sacavam com burro o dinheiro nos cofres do Estado, é da mesma forma como estão a nos sacar o cumbu. Estas são as palavras dos Kinglas.
Na verdade, é uma franja da sociedade que, a esta altura, sobrevive deste tipo de negócio. Na vertente de político, poderia aqui dizer que, apesar de que o senhor governador não lá vai como governador, mas está aí lá como secretário do partido, vender o peixe dele, sou de opinião que esse tipo de auscultação faz-se no momento em que ainda se distancia da campanha eleitoral para não se associar os reais problemas dos Kinglas à projeção do voto de um partido político. O certo é que, como jurista, sugiro que devesse existir uma lei, na verdade, de proteção a estes nossos irmãos que tira o seu ganha-pão neste negócio. É verdade que deve existir...
Portanto, legalizar essa atividade informal da venda de moedas.
Sim, aliás, é tudo aquilo que traz pão para a mesa do cidadão deve merecer alguma atenção. É verdade que a venda de divisa no mercado informal está tipificado como um crime. Porém, este aqui é o olhar do jurista, do constituinte, neste caso, do legislador, aliás. Mas a olhar do político, e sobretudo nesta fase, enquanto político, e ali poderia eu dizer que o que se deve aqui sugerir para se terminar com o problema, com esses sofrimentos, com essa dificuldade dos Kinglas, é que haja uma lei de proteção, uma lei, pronto, assim como agora temos a lei que regula o exercício de mototáxi, que antes não existia, é a mesma coisa que se pode encontrar. Pode não ser nos mesmos termos como a lei de casas de campos, mas encontrar algum meio termo. Imaginem que nós aqui ouvimos de alguém que sobrevive nisto há 20 anos. Ficou profissional há 20 anos, e ali onde tudo fez, e a vida dele toda dependeu deste tipo de negócio. Então, dali a nossa sugestão de que o governo deve olhar, deve encontrar um meio termo para regularizar esse tipo de atividade, além deles dar corridas, porque da corrida tinha que ser o inverso, trocar o serviço dele por um outro serviço. Significa, não quero que vocês vendam divisas nas ruas, mas é para que você sustente os vossos filhos e, enfim, então, em troca, dar um emprego. Ainda bem que agora a questão, a idade de entrar na função pública já não tem limite, mesmo com 50, 45 anos, entra-se. Então, fazer este câmbio, né? Troca. Porque correr com as pessoas, bater as pessoas, tirar-lhes aquilo que leva pão, que traz pão para casa, não é solução e nem a atitude de um governante sério que representa o povo. É daqueles governantes que, no momento da campanha, apareceu como um cordeiro, mas depois de ser votado, ficou leão. Então, contra aqueles que o votaram. E esses são comportamentos dos ditadores. E por isso que nós, sobretudo, quando digo nós de casa assim, temos no nosso programa algum tratamento especial para os quintas. E uma vez que o regime não quer regularizar, nós temos um tratamento especial. Encontrar ali um meio termo, porque quem decide sobre aquilo que nós fazemos em Angola somos nós. E nós não podemos nos proibir daquilo que, na verdade, tem estado a ajudar, se calhar, os nossos irmãos. Porque cada um, a esta altura, em Angola é uma terra de oportunidades. E cada um deve, na medida legal, sobreviver daquilo que podem. Estou a dizer, na medida do legal. Não é? Estamos aqui a promover atos não só legais, como atos lícitos. Razão pela qual, para essa atividade também passar a ser lícita, uma lícita, é preciso que os governantes olhem para ali, regularizarem. E nós também, como aspirante ao poder, como candidatos ao poder, ou também à Casa das Leis a nível da província do Namibe, falo concretamente do círculo provincial do Namibe, pronto. A esta altura está também na nossa manga e como uma das propostas aos quinclas, em que tenham tranquilidade, porque se nós, como nós estaremos lá onde na Assembleia, porque eles vão nos votar, vamos procurar forma, junto da Assembleia, negociar para encontrarmos um meio termo, propostas de leis para eles, para acomodar eles. E também a questão daqueles que aproveitam essa situação, vão lá burlar eles, é uma questão de, na verdade, deles recorrerem aos órgãos da justiça, só que, permitam que eu vos fale, que nós aqui no Namibe temos um problema, muito sério com os órgãos da justiça. E o ponto mais fraco da justiça no Namibe é no SIC, Moçambique, é o ponto mais fraco, é, aliás, o cúmulo da desorganização da justiça no Namibe. Em que, para se fazer uma participação, é preciso um sacrifício como quem estivesse, é um sacrifício grande. E você até chega lá e encontra-se como se fosse num hospital sem medicamentos. Então, é uma confusão. E você remete aí documentos, requerimentos, se não vir mais amanhã ou depois da manhã, e desaparece e ninguém presta conta. Então, mas dizem, tem alguém lá responsável para organizar. Nós podemos ser poucos, mas bem organizados seremos um país bem respeitado. Nós queremos instituições organizadas e, na verdade, desincentiva a desorganização do SIC, desincentiva, até desencoraja as pessoas a denunciarem mais atos, fazer participações, razão pela qual está aí a acontecer essas burlas aos quínquilas pelos marimpondos. Os tais marimpondos são eles que controlam o sistema todo, tem dinheiro suficiente de aliciar este e aquele, e o processo entra e fica ali anos e anos e não instruídos e, por fim, encavetados. Não é arquivado, mas é encavetado. O termo é mesmo este, porque depois, no fim a cabo, não se sabe por onde o processo está, por onde está, quer dizer, e é complicado, e o cidadão se recorreu àquela instituição e porque ficou aflito, porque alguém o usurpou os seus valores, né? Então, a esta altura, é como que os órgãos de justiça do SIC está a providenciar, está a dar possibilidade desses irmãos burladores assim fazer-se. E, neste caso, claro, mas enquanto jurista, ainda mesmo assim, aconselho não desistir. Dizia Sócrates de que a lei pode ser injusta, mas é a lei que nós temos. As instituições são desorganizadas, mas são essas que nós temos. Bom, então é ali que nós queremos pedir paciência, que ainda assim tenham paciência de denunciar esse tipo de atos. Quem sabe, hoje quem está lá, amanhã pode se mudar, entrar outro e a coisa pode mudar.
Doutor, resumindo e concluindo, a atividade dos quínquilas deve ser respeitada não só pelas autoridades também. Eles estão a pedir, portanto, a proteção. Então, os órgãos da justiça devem, desde já, portanto, olhar com atenção esta preocupação.
Deve ser respeitada. A exemplo dos quínquilas, há outras profissões muito bem esquecidas em que, onde os nossos filhos, irmãos e sobrevivem daí. Então, o político deve ter uma visão geral para agir no particular. Significa, ele tem que olhar em tudo aquilo que faz com que o angolano e os namibenses sobrevivam. É esta visão que nós temos enquanto Casa Z, por isso esperamos a ti, que está ali, para ver se que deposita o seu voto na Casa Z no dia 24.
Olha, doutor Cajamba está dizendo que vocês, no dia do voto, olhem para a bandeira amarela e azul. Ei, Casa Z. Muito obrigado por este indireto e também muito obrigado aos nossos amigos Kinglas que estão a reclamar a segurança, porque os marimbondos do Namíbia agora mudaram de técnica. Já não estão a chupar o gumbu das instituições públicas, porque sabem que a PGR vai lhes meter mesmo na cadeia. Agora os Kinglas estão a desarmar todo o gumbu dos Kinglas. Os homens querem agora segurança. E nós agradecemos imenso, doutor Cajamba, por esse esclarecimento jurídico, legal. E agora estamos mesmo já na reta final. Faltam-nos aí alguns minutinhos. Olha, o Xing lá já está dizendo, é hora do noticiário. Calma, menino, calma. Vamos já. Doutor Cajamba, para o remate final, o que tem então a dizer nesta nossa abordagem? Nós agradecemos desde já sempre a sua paciência de estar sempre conosco, trazer novidades. Olha, e hoje ficamos a saber que a Casa CE tem como prioridade, e o lema é casa, trabalho, salário justo. É isso que nós teremos este ano como lema da Casa CE.
Na verdade, neste último minuto, dirijo-me à sociedade civil namibense, que estejamos unidos para que desta vez possamos colocar o partido da situação na dependência nossa. Significa que o voto do cidadão deve dizer: queremos Moçambique diferente, queremos o Namíbia diferente, não queremos a exploração do petróleo, mas sim a pesca que alimenta as nossas famílias, que aliás é cartão de visita aqui na cidade de Moçambique. Nós não queremos deixar da nossa riqueza verde.
Mas os arrastões dizem que estão, continuam a arrastar tudo, até os ovos.
Isto só acontece porque os tais detentores dessas embarcações são os tais marimbondos, porque se não fosse, a coisa já deveria ter fim, porque não é possível, o que prejudica e os governantes assistem.
Doutor, estamos na fase da época da venda do carapau, mas foi apanhado um navio arrastão com 800 toneladas de carapau.
Dali que é urgente, e aqui no Namib, ou mesmo em todas as províncias que fazem parte da costa, um tribunal especial para ilícitos do mar. Neste caso, um tribunal especial. Nós temos um tribunal comum em que os juízes, se calhar, não estão bem preparados para estes assuntos. Se calhar, salvo o melhor entendimento, mas que nós precisamos de um tribunal especializado para essas questões. Porque não é possível, nessa fase de venda do carapau, em que uma espécie que, na verdade, em tempo e tempo deve merecer um cuidado especial dos governantes, ainda alguns, assim, em desacato, fazem a captura do carapau e nada acontece. Nada acontece por quê? Ou porque o dono da embarcação é o próximo de quem está a governar, ou porque quem está a governar é sócio daquela embarcação, por isso que nada acontece. Essa situação de coisa que está a estragar o nosso país, em particular a nossa província do Namibe e o nosso município do Tom.
Muito obrigado, doutor Cajamba. Muito obrigado, doutor Francisco Cajamba, secretário executivo da Casa CE na província do Namíbia. Hoje nos debatemos aqui sobre os desafios eleitorais nas eleições de 2022 a 24 de agosto. Olha, estiveram aqui uma equipa gigante. Para já, a nossa Esther Kulembe esteve lá na técnica e ao mesmo tempo preparando o jornal do Namíbia, Fala a Verdade. Também o nosso Fonseca Xing chefe da redação, e então a nossa baixinha, a menina Ana Bela Afonso, também esteve aqui, nas câmaras, e o doutor Cajamba na narração, como convidado especial. A todos vocês, olha, nos despedimos dizendo muito obrigado, tua Pandula, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a todos.
Uma mulher fala verdade.